Bianca! Sabia que estamos começando hoje o nosso programa número 48?
Não.
Pois é, fico sabendo agora. Tudo bem com você?
Tudo bem.
Tudo bem, né? Não tá emocionada que a gente tá chegando no número 50 nem nada, né? Foda-se.
É não quer.
É, também não, a gente também não liga, não. A gente só queria fazer de conta que se importa que a gente já tem quase 50 podcasts e que muita gente já ouviu a gente quase 50 barra, né?
É, tem louco pra tudo.
Tem louco pra tudo mesmo. Inclusive, tem tanto louco, Érica, que a gente vê pelos comentários que foram deixados no podcast anterior, que foi um podcast que gerou muito ódio no coração das pessoas, seja em relação a Grace, seja em relação a nós, sabia?
Adoro.
Muita gente com raiva da gente. Mas a gente começa com o comentário do Hélio. Eu vou deixar você começar hoje, Érica.
Ah, o Hélio. Oi, Hélio. Quanto tempo? Nikita pra você. Então, mais um SAcast perfeito. Camis e Érica sempre afiadas. Até fazem passar a raiva com o episódio musical de Grey's Anatomy. Quase não faço a prova na faculdade pensando na bosta que foi aquilo. Tari Jack continuou ótima e PS. A Érica. A falta de Nikita faz com que eu sempre fique falando o nome de nossa heroína. Para que a última coisa que escutem seja seu nome. Bravo! Bravo!
Sensacional! Olha, comentários do Diogo. Eu comentei isso no podcast anterior, mas essa foi muito rápida. A gente adiantou uns dias, né? Porque a gente queria pegar o hype de Grey's Anatomy. Funcionou, graças a Deus, olha. A Lia Michelle é exagerada porque a personagem dela é assim. Ela se acha uma estrelinha assim, então. Ela chora em todos os seus solos. Isso é uma piada da série. Assim como a Su, que todo mundo reclama de ser inconsistente. Glee é nonsense. Quando as pessoas vão perceber isso? A Su sempre foi assim. Ela quis explodir sua cheerleader, ela chama Crush de porcelana, mas depois vai e defende o garoto contra o homofóbico. A série é assim mesmo. Sempre foi desde o início. Ficar esperando de Glee consistência é não entender a proposta da série. E Grace foi um lixo. Você que ele já termina assim, né?
Não, ele já falou também que realmente é um lixo. Mas assim, falando sério, Diego, Glee é lixo.
Enfim, né, gente? Vamos passar pro próximo, senão vamos ficar debatendo Glee de novo. Chega, né?
Ah, não. Mas um pouco.
Chega. Só vez, Érica.
Ah, de novo? Então.
Uhum.
Patrícia disse. Mais um SAcast delícia. Minha mãe. Valeu pela disponibilidade de explicar Doctor Who. Ah, é aquela que a gente vai explicar Doctor Who, né? A primeira e segunda temporada só.
É, que a gente vai passar pra Paula e pro Leandro explicarem.
É, a gente se oferece e passa pros outros. Obrigado.
Isso aí.
Então, ela não acompanha a Grace, mas acabou sendo obrigada a ver por causa das amigas e ela achou uma bosta.
Ok. Que bom.
Ela ama o United States of Tara e ficou louca quando viu o Ed Izzard, sei lá quem é essa pessoa, porque ela adora ele. Bom pra você. É, ela acha o Marshall fofo e o nome do câmera Orlando. Hum?
Ah, o câmera do episódio de United States of Tara tinha um câmera que chamava Orlando.
Nunca vi Nurse Jack, mas todo mundo falou também que vai dar uma chance. Ela vai gostar, ela vê o United States of Tara?
Não, com certeza, Patrícia. Pode ver Nurse Jack, que é bala, é muito bom. Janaína disse... Olá, seriadores!
Oi!
Oi, olha, a última vez que eu ouvi um podcast com participantes tão indignados foi o podcast do final de Lost. Mas concordo plenamente sobre o episódio de Grace. Tudo foi muito aleatório, faltou o time em direção, aliás, até a troca e o posicionamento das câmeras estavam ruins. Teria sido mais interessante se tivessem apenas gravado a trilha e não cantado no episódio. Inclusive, né, Érica, foi uma coisa que eu comentei fora daqui do SCast, mas eu vou dizer aqui também. Eu ouvi o CD de Grey's Anatomy e eu gostei das músicas fora do episódio.
Não, eu também gosto, não falei. Eu baixei antes de ver o episódio, fiquei igual a freak, sabe, cantando e toda animadinha. Mas aí depois vem o episódio e meu mundo caiu.
Pois é, e a Janaína ainda diz o seguinte, que o seu episódio musical de Scrubs teve mais sentido do que esse. E ela disse que pra ela a pior cena foi o trailer... É, musical, aquele da pegação com a Lucy e o Karev, assim, pegando, sabe? Enfim.
Lucy já é querida, né?
É super querida. Aí ela disse que fora isso, de tanto ouvir a gente falar, ela já vai baixar as duas temporadas de Fringe. E agora só falta ela arrumar tempo pra assistir.
Ah, vai vir agora essa época de entre safra e ela vai poder ver tranquilamente. Não desista. Veja a primeira toda e siga para a segunda.
Vá para a luz. Não, não para a luz, não.
Não, 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 melhor não. Camila Antonioli disse, com isso, vim aqui causar polêmica, e dizer que gostei do episódio musical de Grace. Foi o melhor episódio de Grace? Não, não chega perto. Mas ela achou legal, ou pra ela, né? alguém ficou feliz.
É, não, é assim, né, gente? Também a gente não vai obrigar as pessoas a acharem uma merda só porque a gente achou. Quem achou bom, quem achou legal, putz, meu, eu fico feliz porque eu também queria
ter gostado.
Eu queria muito estar na posição de vocês e falar, meu, achei foda, me emocionei, chorei pacas, foi lindo. Eu queria de verdade. Eu acho que vocês estão mais felizes do que eu.
Não, mas ela falou que gostou, mas não quer dizer que foi bem escrito.
Ah, sim, mas é porque a Camila é uma pessoa sensata. O comentário dela tá bem sensato. Lê aí. Deixa as pessoas ouvirem com calma.
É, simplesmente achou bonito e gostou de ouvir as músicas, né, que são ligadas à série. E assistiu de coração aberto, assim, tranquilamente. Ela entende que muita gente não gostou, mas enfim, é isso. E ela queria falar duas coisas nada a ver com Grace, que The Rock merece o Emmy. Boom. A temporada tá sensacional. E ela deixou um link aí do filme que foi citado em Community, né? My Dinner com o André, aquele que ninguém sabia que filme era.
É, então, quem quiser ver o que é o Jantar com o André, eu não vou pôr o link nesse podcast, não. Você vai nos comentários do podcast anterior, que é o Seattle Grace Mercy Death, e você procura lá o comentário da Camila Antonioli e vê.
É da Foca?
Ai, será que é o da Foca? Eu gostaria muito se fosse o da Foca. Eu adorava aquele filme da Foca. Érica, agora, mudando de assunto, eu vou falar uma coisa assim, meio transgênero que aconteceu, assim, nos nossos comentários, tá? Uma coisa assim, um mistério misterioso que aconteceu nos nossos comentários. Bom, enfim. Eu não sei se eu leio primeiro ou se eu explico. O que eu faço?
Você lê o primeiro e depois explica.
Tá.
No meio, sabe? Pra fazer aquele link.
Então, olha, a gente recebeu dois comentários. Um comentário que é da Úrsula Passo. E é o primeiro, eu vou ler pra vocês lá. Nunca ouvi tanta merda junta. Vocês devem ser um bando de mal comidos pra ter coragem de falar mal da obra-prima que Shonda Rhimes e grande elenco fizeram nesse episódio especial de Grey. Kevin McKidd não canta bem? As músicas não se encaixaram nas cenas? Pelo amor de Deus, em que mundo vocês vivem? Érica, com todo respeito, você sempre deu opiniões de merda que entrava por uma vida e saía pelo outro. Mas dessa vez, você passou dos limites e ofendeu sem necessidade uma legião de fãs que não são amargurados como você e que se um dia te encontrarem na rua... vão te dar uma surra. O que muito me surpreende é o Camis e o Eduardo Moreira terem dado corda para essa mulher e serem sugados pelo veneno dela. Eu tinha respeito por você, hein? Mas isso acabou nesse podcast. Passar muito bem e até nunca mais.
Bum! Isso sim é o cliffhanger.
Né?
De respeito, fica um mistério. Isso foi postado 6 de abril às 7h15.
Aí vejam só, gente. No dia 6 de abril, às 7h16, o comentário da Ursula foi postado nesse horário, nesse dia. E eu só aprovei o comentário dela 9 horas depois que ela postou no blog. Porque ela postou, tipo, em 7 horas da manhã. E eu, obviamente, não estava disponível para colocar o comentário no ar. Se colocar o comentário no ar, tipo, no fim da tarde desse dia, no dia 6 de abril. 30 segundos depois, né, menos de um minuto depois, nós recebemos um comentário de uma pessoa concordando com a Úrsula. Só que, tipo, não tinha como ele saber que a Úrsula tinha postado, porque esse comentário não estava no blog, simplesmente. Então, eu suponho que sou a mesma pessoa, entendeu?
É o Netflix of Tara.
Quis fazer uma graça, tipo, falando que teve várias pessoas falando mal no podcast, mas, na verdade, é uma só, que quis falar duas vezes e ofender as pessoas em dobro. Mas a gente não é mesmo assim, porque é engraçado, e a gente acha que vocês merecem rir com a gente. Então, olha só. O Daniel Peixoto, que eu acho que vem a ser, tipo, um alter ego da Úrsula, diz o seguinte. Concordo com a Úrsula. Esse podcast perdeu o rumo no momento em que pararam de se preocupar com conteúdo para fazer palhaçadas de duetos musicais e a Aparecida da Camis fazendo vozinhas diferentes.
Que absurdo! Você faz isso?
Tipo, só desde o piloto do SCCast.
Que absurdo! Pouco tempo, então, né?
Ou seja, o podcast perdeu o rumo a 48 programas atrás.
Ele nunca teve no rumo, na verdade.
Ele nunca teve no rumo. Ai, olha só. Sinto muito dizer que vocês nunca chegarão ao nível do Nerdcast.
Sério?
Um objetivo que, obviamente, é o que vocês tinham ao colocarem essa Érica pra imitar o Azaghal com um jeito turrão. O problema é que o Azaghal faz muito melhor e a Érica só é antipática. O musical de Grace foi excelente. Eu espero que venham muitos mais.
Olha.
Olha, a pessoa é tão engraçada, né? Bom, não preciso mais falar das vozinhas e das nossas palhaçadas, porque, gente, vamos combinar um negócio. Quem escuta esse podcast, a gente tá fazendo palhaçada, tipo, meu, desde antes do podcast começar. Quando a gente tinha só um time chat no, dos seriadores, a gente só fazia palhaçada lá. E a nossa proposta era fazer palhaçada no podcast igual a gente fazia no chat. E a gente é firme a esse propósito. Agora, eu assim, eu nunca quis ser um Nerdcast, até porque, vamos combinar, né, que não dá pra gente querer comparar um podcast de série com um podcast que pode falar de todos os assuntos do mundo como Nerdcast, né?
Não, não tem comparação. O Nerdcast é o melhor, todo mundo sabe disso e todo mundo gosta do Nerdcast, mas...
Claro, é tipo, gente, é lugar comum. Quem escuta podcast e não ouve o Nerdcast é muito raro, hein? Todo mundo escuta o Nerdcast, mas assim, a Erika, eu só queria deixar uma coisa pra vocês, assim, ela ela não tá imitando a Azaghal. Ela é isso, é essa personalidade dela. Quer dizer, ela não pode, ela não tem direito a demonstrar a personalidade dela como é.
Eu não posso ser chata?
Ela não pode ser essa merda chata que ela é.
Porra, eu não posso ser mal comida?
Ah, deixa ela, sabe? Eu também não posso ser mal, eu não posso fazer minhas vozinhas, eu não posso ser esquizofrênica. Me dá licença, meu.
E ele também não sabe escrever Azaghal, como também não sabe escrever Erika. Então, tipo, mais uma coisa em comum entre nós. Beijo pra Azaghal.
Beijo pra Azaghal, é verdade. Que ele sim merece. E ó, manda um beijo também pra essa pessoa que provavelmente não se chama nem Úrsula nem Daniel, mas a gente deixa um beijo pra ela, porque ela tá amargurada, né, Erika?
Ah, e volte sempre. Ah, e outra coisa, volte nesse próximo podcast e desminta tudo que a gente disse, tá? Isso, a gente quer ler semana que vem continuar a novela.
Isso aí, beijos pra você, linda ou lindo. Até mais, olha. Mais comentário, Erika, agora eu vou falar, deixa pra você porque eu já falei muito.
Eduardo Armelin disse: gente, vou confessar uma coisa. Eu me emocionei no começo do episódio musical de Grey's Anatomy. Boom. Entretanto, tem uma explicação. Eu tinha assistido o último episódio de Six Feet Under na noite anterior e eu estava muito depressivo. Eu ainda estava com as imagens, né, do final da série na cabeça. Risos. Enfim, concordo com vocês sobre o episódio musical. Mesmo depressivo, eu não consegui ouvir a falha ao mesmo tempo acompanhar a música e curtir o musical em si. Este é o principal indicador que eles merdaram na série. O ponto é que eu só não piso mais no episódio, como a Erika fez, porque se fizer isso, eu vou ficar com ódio mortal. O mesmo ódio que tenho de Community. Aê! E aí largarei a série. E eu gostaria de ver o final dela, que está se aproximando. Mas enfim, vamos ver o que será de Blade para frente. Vamos concordar que a série tem que se orgulhar mais do que bababá. E é isso aí. E se ele fosse um ator de Grey's Anatomy, ele pedia para tirar do IMDb o episódio do currículo.
Pois
eu não tiraria não, porque, né, dá pra poder... Olha, eu já cantei num episódio, assim, entendeu? Vai que eu consigo um papel cantando em algum filme.
Pois é, nunca se sabe. Comentário da Dani Gomes. Ela diz oi pra nós, né? E aí ela diz o seguinte, que pra ela o episódio de Grace pecou na avalanche de música. Porque o episódio em si ela não odiou, porque ela achou que ficou um pouquinho chato. Aí ela fala aqui que gosta muito de How I Met, né, e que alguns episódios não têm sido tão bons, mas que o último foi legal e que o Barney estava ótimo. Aí ela diz que abandonou Chuck, que pensa em ver Nurse Jack United States of Tara. E aí ela deixa uns PS, né? Os PS dela são os seguintes: Erika, você precisa se controlar, não queremos que nada aconteça contigo. PS2, esse SACast terminou muito bom. Camis deve ter tido um trabalho para editar essa música e valeu o esforço. Vamos contar que não fui eu que editei a música, foi o Léo.
outra virada sensacional.
Pois é, não fui eu que editei essa música, mas eu cantei.
Ai, quem não cantou, né? Mas eu sou a Sara Ramírez, não importa.
É assim, olha, o Dani, eu vou revelar. A ideia foi minha, mas a execução foi do Léo, porque ele tinha autotune e eu não, tá?
É. E quem canta melhor sou eu, tá?
É verdade, lógico. Eu acho que é o Poroca.
Ah, o Poroca, ele tava muito oi, né? Eu achei assim bem.
Aí ela deixa um PS3, ainda bem que vocês são seriadoras. Nós somos mesmo, né, Erika?
Com muito orgulho, ou não?
Muito orgulho. Olha só, tem um comentário aí de uma pessoa que, olha, honestamente...
Seu Erika, amigo.
Eu não vou ler, lê você.
André Ozuil disse: se Jesus voltar pra me pegar por causa de Fringe, eu volto do mundo de Hades pra pegar a Camis e não será uma pegada bonita.
Que abusado, Erika!
Mix, né? Tipo, Jesus e deuses gregos. É muito Cavaleiro Zodíaco na cabeça, né, gente?
Ai, Zuil, sabe? Você não tá entendendo o Fringe. Vamos passar pro próximo.
Eduardo S. disse: o episódio de Grace foi muito vergonha alheia, ele deu risada. Ele tem a teoria dele de Fringe, né? Mas ele achou que é meio longo, então não vai pôr no post, né? Mas coloque um dia desse, que a gente ficou curioso.
Eu gostaria de ler sua teoria, por favor, Eduardo.
Eu adoro teorias. E ele largou Chuck na terceira temporada e tá fazendo maratona de United States e Community Forever. E Camis, é onde acho a versão, né? Do How Safe or Alive by the Cast of S.A. Cast.
Eduardo, deixa eu te contar uma coisa pra você. Se você entrar no post do S.A. Cast, esse S.A. Cast, né, do Grey's Anatomy, e você entrar lá no Leia Mais, você vai ter uma lista da trilha sonora do episódio, e aí vai ter a última música, How to Save a Life by Cast do S.A. Cast, é só você clicar e você já pode baixar essa delícia pra ficar ouvindo no repeat na sua casa.
Né? Se você tiver efeitos colaterais como girar a cabeça de 60 graus e cuspir gosma verde, não diga que foi a gente.
Não foi culpa nossa. Comentário do Edu Montel. Olha, minha aversão a séries médicas só é menor que minha aversão a musicais. Então passei bem longe dessa maravilha baixonda. Mas foi bom dar risada com os comentários e vocês deram uma aula de autotune no final. Eu diria para o Eduardo Moreira parar de trollar o Community, porque a série nem tem tantos fanáticos assim para responder. Aí perde a graça. Se bem que ele nem faz isso também, então beleza. Mas o real motivo do meu comentário aqui é o de aproveitar esse plantão de dúvidas que vocês duas ofereceram para perguntar. De que religião a Olivia é? Umbanda ou espírita? Fiquei sabendo que ela andou incorporando e me daria o maior orgulho saber que tão citada religião dela. Ele quer saber se é uma religião afro-brasileira. Eu acho que é kardecista. O que você acha, Érica?
Eu também acho.
Acho que é mesa branca, kardecista. Acho que não é essa coisa assim, umbanda, pombagira, não.
É laboratório branco, mais ou menos, né?
É, eu acho que não é essa coisa assim, muito comer pipoca, jogar pinga, farofa amarela, galinha preta. Não, acho que é uma coisa mais light, tá? Enfim. Aí ele deixa duas campanhas, que é o Save Érica e o Volta Léo.
Vamos ver, né? Será que isso é compatível? Uma campanha compatível com a outra? Né?
Pois é. Eu acho que essas campanhas não funcionam muito bem juntas, não.
Tiago disse: alô, Camis e Érica, adorei o podcast. Muito bom, parabéns. Ele ama a Grace, mas tem que concordar que o episódio foi ruim. E concorda com o Eduardo Moreira aqui. O Ted Rock tá rocks. E agora falando do easter egg, tem que confessar que descobri, que acho que descobriu que estava por vir. Adorou o momento musical digno de Glee. Olha, nos elogiou, não falou que ele tirou o Grey's Anatomy.
Graças a Deus.
Deu altas gargalhadas e ficou com fama de louco na faculdade. Estamos aí, ó, levando as pessoas a serem consideradas loucas na rua. Nossa meta está sendo cumprida.
Dário agora do Bauer. Putz. Muito foda esse podcast. Diferente do episódio cantante de Grey's Anatomy, vergonhoso. Mas vocês foram sensacionais, como sempre. Amo Camis e Erika S2. Estou esperando os pods especiais de Nikita e sobre séries da CW. Assim, Bauer, vai ser tudo junto, né? Nikita, CW, já vai ser tudo junto. Não vamos ficar fazendo um de cada um. Incluindo Off the Map. Off the Map foi cancelada, diga-se de passagem. A melhor série da cidade fora dela. Vocês são as melhores. Amo vocês, lindas. Leiam meu comentário. Fui. Aí ele coloca assim, PS, Grey Zero, Glee 100.
Carol disse, concordo, tal. Ela falou que gostou do meu surto. Oi? E riu alto. E amou que falaram de Nice Six of Tara. Né? E ela tá querendo que a gente fale de The Good Wife. Eu estou pondo em dia, Carol. The Good Wife é uma série que eu vejo assim, em doses homeopáticas. Eu baixo 10 episódios. Opa, não posso falar isso. Eu compro 10 episódios e vejo de vez.
Posso falar uma coisa pra Carol, que ela já vai ficar feliz? Esse episódio dessa cast vai ter The Good Wife.
Oh my God.
E te digo mais, a próxima série que ela pediu também vai ter.
Ah! Eu não vou falar. Eu não vou falar o nome. Érica. Pananã voltou. Baralho, estilo Luxemburgo. Desculpa, Paravão, mas caramba, foi muito bom. O que foi aquilo no final? Tive um infarto na hora. Muito bom. Essa cast, como sempre. Muito bom essa cast, como sempre. Beijos, Camis. Beijo, Érica. E até o próximo essa cast. E vamos ficar imaginando qual é a série. Qual é a série? Eu aposto que as pessoas já imaginaram, porque eu tô muito feliz.
Pois é, não, eu também tô super feliz e... Ah, não vamos mais enrolar, vamos pra lá, Érica, ouvir o nome daquela pessoa que vai ser o último que a gente tem que ouvir.
Mas acho que tem que ser a última, vai ser a última série, porque, sabe, né? A última coisa que a gente tem que ouvir é ela. E outra coisa. É um beijo pro Wellington Laurindo, Arthur e a Fernanda Soares. Nós não lemos os comentários de vocês, mas é porque já tá muito grande, as pessoas estão ficando de saco cheio.
É, na verdade a gente não leu o comentário de mais umas 20 pessoas que comentaram nesse podcast, mas enfim.
É, mas isso eu lembro, então representem todos os que não foram lidos e os anônimos também. E escrevam de novo, da próxima vez a gente escreve.
É, todo mundo que deixa comentário a gente agradece e manda beijo no coração e...
S2.
Então vamos embora, Érica, porque as pessoas já não aguentam mais, são loucas pra ouvir você falar o nome daquela pessoa. Vambora?
Vamos?
Então tchau.
Tchau.
Fecha a porta, apaga a luz. Chegamos aqui no momento lindo do bate-papo que a gente tinha prometido para as pessoas.
É? A gente prometeu?
A gente prometeu na abertura, nos comentários. A gente prometeu que ia ter podcast depois dos comentários.
Ah, tá. Isso é que dá ficar prometendo, a gente tem que cumprir.
É porque eu imagino que se a gente começa o podcast com comentário, a pessoa espera que tenha algum conteúdo depois. Quer dizer, conteúdo não tem. Mas a gente tenta fazer alguma coisa, né, depois.
É, a gente dá aquela enrolada, né?
É, a gente enrola. Tu não sabe, Érica, quem tá aqui hoje.
Quem? É porque tá tão cheio aqui. Quem será? Quem será?
Tá cheio. Olha, hoje é o seguinte. A gente resolveu fazer assim só as amiguinhas, só as meninas. E é por isso que hoje o podcast tem só eu, a Érica e a minha melhor amiga, Paula Potter. Tudo bem?
Tudo bem. A gente veio hoje só pra comentar a série Mulherzinha, né?
Toco série de mulherzinha, porque a gente...
Você vai tocar Spice Girls agora.
É muito feminina. Vou tocar uma trilha sonora hoje só feminina, assim, no podcast. Vai tocar, tipo, Girls Just Wanna Have Fun, essas merdas, assim, tá bem clichê de mulher. Adoro. E a gente hoje resolveu falar de algumas estreias, né, que estão rolando. E... é só porque não tem muita série passando, né? Esse ato tá pra acabar, não acaba. Puta que pariu, que saco.
Não, e atos que acaba, começa, termina, volta, fica atos de novo. A gente não espera mais a série começar, a gente começa, espera o hiatos começar. Toda hora tem um hiatos novo, não sei porquê.
Eu nunca sei o que tá passando, né? Tem que descobrir a hora que eu vou baixar.
Não tá esquizofrênico isso?
É porque não tem série, não tem nada pra passar, eles ficam botando hiatos e passando jogo de qualquer coisa, peteca e não sei o que, a gente não...
campeonato de peteca, de tudo. Porque, olha, é assim... Por exemplo, Hawaii Five-O, passa uma semana, tem duas semanas, tem, aí passa duas semanas, aí fica quatro, tem. Não faz sentido, gente. Ou então Modern Family, que foi assim, teve um hiato, tipo, de um mês e meio, aí passou um episódio, voltou um hiato. Quer dizer, pra que voltou com um episódio? Não faz sentido.
É, tem série aí que eu acho que eu tô atrasada semanas e eu vou olhar e eu não tô, porque não teve episódio nem.
Não tá tendo episódio. E aí a gente fica nesse período de testes, né? Eles estão lançando algumas séries pra ver se pega ou se não pega. Mas essa semana passada, a AMC lançou uma série policial, né? Porque eles não tinham nenhuma série policial. A AMC, se vocês não sabem, é o canal de Breaking Bad, de The Walking Dead e da famosa série que todo mundo ama, mas ninguém vê, Mad Men, né? A Erika adora Mad Men, né, Erika?
Adoro, vou ver. Pode ver, há 30 podcasts atrás eu falo a mesma coisa, vou ver.
A Paula também gosta, que eu sei, a Paula ama Mad Men.
É, não vi.
É, mas não viu, que nem eu, né? A gente nunca viu, mas super genial.
Ah, peguei todos os adesivos no Get Glue de Mad Men, todos.
Eu também, mesmo não vendo a série.
Vocês estão vendo que o Get Glue da Camis da Erika é uma grande mentira, né?
Porra, eu acho que é, mas o adesivo, um dos que eu mais gostei de ganhar foi de Dr. Who, fica a dica. Olha, mas falando da série, The Killing... que é baseada numa outra série. Eu vou até ver a nacionalidade que é baseada, porque eu não me lembro. Eu sei que é uma série tipo norueguesa. Não, não é norueguesa, não.
Tem cara de ser essas coisas, hein? Que é uma coisa meio sombria, assim.
É, então, é uma série que já foi exibida. Então, eu desconfio que vai ser uma temporada fechada. Ah, então, é dinamarquesa a série, acabei de ver aqui.
Quase os nórdicos.
Quase norueguesa, né? Quase ali. E vão ser só 3 episódios, né? E assim, eu acho que não tem segunda temporada, porque deve ser história fechada, eu não sei como é que eles vão fazer.
É. Até porque é uma enrolação do caralho, né, pra fazer mais uma temporada.
Então, é uma série bem lenta, na verdade, né? Ela bem lenta. Mas eu vou falar pra você, eu gostei. Eu não achei ruim, não. Eu achei bacana, mesmo com o ritmo lento, porque eles vão... Pra mim foi como se eles fossem fazendo em camadas, sabe? Assim, tipo, bem aos pouquinhos. Pra mim não me incomodou, mas eu sei que a Erika e a Paula não...
Não, o meu problema não foi com a coisa da série ser lenta. O meu problema foi mais que... Eu gostei da trama do assassinato lá, eu achei interessante e tal, porque eu pretendo continuar pra ver aonde ela vai terminar. Mas eu achei os personagens bem chatos, assim. Aquela personagem principal me achava tão sensual.
Caraca, carisma zero, né?
Zero, né? Aquela mulher é uma muito mosca morta.
É, não, e vai começando, e aí ela é o clichê da policial que vai pedir demissão, e aí tem um caso quando ela tá pedindo demissão, e ela fica presa naquele caso, e ela tem que sair, e ela não quer sair. Aquela coisa que a gente já viu 100 vezes, que a minha paciência tá esgotada.
É, então, como eu não vejo tanta série policial, eu não sinto esse clichê que você falou, mas é porque eu realmente não tenho background de série policial no meu currículo, digamos assim.
Mas acho que nem só série policial, filme policial, um monte de...
É verdade, esse negócio de policial em último dia, que volta pra cuidar de um caso boom, é um clichêzão mesmo. Tem
não, e assim, você já sabe tudo o que vai acontecer, né? Porque se foi igual, porque foi o primeiro episódio foi junto do segundo, que foi aquela uma hora e meia de pesar e lentidão e Lioben fazendo... propostas
gente,
decorosas.
Lioben, Erika, essa série é foda pelo seguinte: ela tem, olha só, ela tem um Cylon, ela tem um Ace Power Ranger, ela tem a Marionette True Blood. Que mais ela tem?
A comandante de Battlestar Galactica.
É, mas ela, eu já tô contando ela como Marionette True Blood.
Ai, True Blood.
Mas eu acho que tem mais uma criatura bizarra que eu não lembro agora.
A protagonista, mesmo não tendo lugar nenhum, ela é bizarra. Bem bizarra.
É, ela é muito estranha. Sabe o que ela é muito estranha? Porque ela é assim. É, primeiro que eu não entendo por que o Lioben quer casar com ela.
Exatamente.
Porque ela, o Lioben é um, tipo assim, ele é um Cylon apanhadão, que tipo, dá pra rolar uma meia horinha ali com ele, né? Ele é um tiozão, mas tiozão Cylon, tipo, rola. Agora ela é aquela criatura assim. É, tudo bem, não vou falar mal de pessoas brancas, porque, tipo, eu sou muito branca. Mas ela é aquela coisa, tipo, sabe, lesma de fruta, sabe? Ela não tem graça nenhuma, aquele cabelo...
Ela é sem sal, cara. Ela é totalmente sem sal. Não tem nada interessante sobre ela.
Não, e a roupa dela? E as roupas largonas, tipo, mó...
Não, e
parece assim... Parece nos anos 80, que fica calça bag e não existe mais. É bizarro.
A série, eu acho que é onde que se passa, sei lá, é... Qualquer lugar.
Seattle.
Eu decorei pra ver que era Seattle. Mas
eu também, porque eu pensei que era tipo num lugar gelado, sei lá, de Minnesota, porque era muito cinza.
Tipo, começa aparecendo que é no meio do nada, né? Não parece que é uma cidade. Aí quando ele passou e era uma cidade, eu, como assim? Eu achei que fosse algo tipo Twin Peaks, assim, no meio do... Assim, no meio.
É, não, e outra, eu demorei pra sacar que era Seattle, eu só percebi que era Seattle porque eles mostram, teve uma... No episódio...
Mostrou lá aquela coisa de sempre, né?
Eles mostram aquele prédio que faz assim...
Space Something.
É, que eu não sei o nome.
Ah, e eles falam Seattle PD também.
Então, mas o que... Eu vou falar pra você assim, pra mim toda série que tem assassinato, toda série que tem, tipo, quem matou fulano, pra mim é quem matou Laura Palmer. Não adianta. Não adianta. Toda série que eu vejo, tipo, pode ser até Pretty Little Liars. Pra mim é quem matou Laura Palmer sempre, de novo, com outro pano de fundo.
Ainda bem que não é quem matou Dete Reutemann, né?
Bem, né? Barra.
Assim, e tem uma vibe meio Twin Peaks, meio quem matou Laura Palmer, porque pega a assassinato e vai pegando as pessoas ao redor e a vida pessoal, uma coisa meio novelinha com... Com as outras pessoas envolvidas, que é meio Twin Peaks, só não tem a parte bizarra de Twin Peaks.
Não tem a não, né, Paula?
Exato. O que eu acho que a parte bizarra de Twin Peaks faz falta, né?
Eu acho também.
E tem... Eu não consegui entender por que ela descobre... Por que ela é foda? Porque, tipo, do nada ela
porque
vira
ela já
pro
foi,
nada.
Ela foi vítima. É aquele clichê óbvio. Eu já fui vítima.
Porque, tipo, a hora que ela tá procurando...
Ela não é vítima. Ela tem aquela... Eles insinuam no piloto... Que ela tem essa coisa de ter sentido. ela tá correndo, ela acha o cachorro, e ela vai até o cachorro morto. Então, quer dizer, tipo, meu, ela pressente as coisas. Ela tem aquele feeling que tá...
É porque é uma coisa muito ela tava olhando ao redor, e aí daqui a pouco ela olhou as pessoas passando com a vara de pescar, e ela resolveu perguntar o que tinha lá, e aí ela foi... Tirou o carro do lago, sabe?
Olha, ela com aquela cara dela de sofrida, tem que ter algum motivo. A cara dela de sofrida é pra justificar que ela já foi vítima no passado e por isso que ela tem essas coisas, entendeu? Tu vai ver se não é esse clichê, cara.
Ó, eu acho que não, Érica.
É sempre o mesmo, tá tão óbvio.
Eu concordo, eu sentia mais ou menos a mesma coisa que a Cami, de que é pra ser uma coisa de que ela tem um sexto sentido. Uma coisa que eu não acho que eles vão tocar, aprofundar além disso, entendeu? Vai ficar por isso mesmo, mas eu acho que é uma coisa meio assim.
É, eu fiquei com essa impressão. Que eles não vão seguir esse lado, assim, sabe, sobrenatural, mas que eles deram essa... essa dica. Agora, o que vocês acharam dos suspeitos, assim? Vocês têm alguma...
Eu não achei a série ruim, tirando a personagem principal, que eu achei muito, 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 muito sem graça. O resto funcionou meio legal pra mim.
Eu gostei, honestamente. Eu sabe, todo mundo sabe que eu não sou exatamente tipo, a grande quantidade de série. Mas eu tô vendo, porque apesar de ser uma história que a Cristina, inclusive, é uma refilmagem, né? Não é novidade. Achei bacana, achei que é uma série bem no estilo da AMC mesmo, de desenvolvimento lento e tal, e eu gosto do estilo deles, e a produção é boa também, não é ruim, então eu tô assistindo.
É uma da família lá, funciona bem, né? Até porque a Michelle Forbes é foda e tal, então...
Cara, tem muita gente achando que foi a mãe que matou, sabia?
É, sei lá, é estranho ela não ligar pra filha todo final de semana.
Pois é, muito estranho, né? Enfim, tem gente que acha que foi ou a mãe ou aquele carinha da campanha, ou não o Billy Campbell, o assistente dele.
O que eu só acho que não é alguém tão na creche, não é alguém tão na cara que vai estar no piloto, assim. Não é,
não é óbvio.
Que parece. Putz, a menos que a série seja.
Eu vou achar bem engraçado se for o Professor Power Ranger, cara. Vou rir muito se for. É muito engraçado. Mas
ele não me convence como professora por, sei lá, meio segundo, coitado.
Porque ele só convence como Power Ranger, entendeu?
Agora, só uma coisa. Tudo bem, vai ficar nessa história de descobrir tal, não sei o quê. Mas será aquela garota que apareceu inicialmente? Vai ter que aparecer alguma outra coisa muito escusa, né? Tipo, vai ser muito Laura Palmer, porque se for só a garota que apareceu no piloto, tipo, não vai ter graça nenhuma. No terceiro episódio eu descobri quem foi.
Eu vi os 3 episódios já que estão disponíveis. E você descobre, tipo, não querendo dar spoiler, mas já dando, no terceiro episódio já rolou um gangbang com a menina num beco do colégio, assim, num porão da escola.
Ah.
Entendeu?
É uma vibe bem Laura Palmer, que ela era santinha, mas ela não era santinha. E ela tem até uma amiga santinha que fica tentando descobrir as coisas pelas costas, como a Laura Palmer.
Então, na verdade, eu acho que eles não disfarçam muito dessa imitação de Twin Peaks, porque a foto promocional é quem matou o Rose Larson.
E é uma imagem dela como mais ou menos a imagem da Laura Palmer no...
É, bem parecida, assim, bem pálida, né, e tal.
Ai, se vou curtir, você apareceu o anão, desculpa.
Então, tô desculpa anão. Mas eu gostei de The Killing, tô acompanhando e eu acho que não custa nada. Quem gosta...
Agora, posso dar um spoiler?
Pode, que pode, você sabe, né?
Não, cara... Quem filma? Você tá fazendo uma coisa que não é pras pessoas saberem. Quem pega e filma e manda pros amigos pela internet? Sério?
Não, e detalhe, né? Quem fica vendo um vídeo, tipo, de um gangbang escolar dentro da aula?
Não faz sentido tu filmar. É tipo, eu como da idiotice.
Mas
é incompetência máxima.
Crime, bota no YouTube, pô.
Mas adolescente é idiota, Paula. A gente tem que pensar sempre nisso.
Não, mas eu só queria compartilhar a minha irritação com a incompetência deles.
Ai, enfim, olha, chega de dizer que é boa, mas, né, tem altos e baixos. Como...
É boa, mas nem tanto.
É boa, mas...
É.
E também é ruim, mas também não tanto.
Exatamente.
E tem uma outra estreia que a Erika estava super empolgada para comentar, então, Erika, por favor, fale de Camelot, fique à vontade.
E você não viu, né?
Não vi, mas a minha mãe viu e ela disse que é ótimo.
Eu vi até o segundo episódio.
Eu também vi, só os dois primeiros. Eu não consegui ver o terceiro. Assim, depois do desgosto da Camis com os Borjas, né? Eu fui ver Camelot, claro, né? Nem arrisquei. E assim, cara, eu gostei, eu achei a série bem interessante, eu gostei, achei bem feita. Eu gosto da história do Rei Arthur, mesmo que ela seja clichêzenta e tenha 300 mil refilmagens. E eu gostei também porque eles focam muito na história da Morgana, né, que é a Eva Green, 007. E eu achei divertido, e você vê o... Eu achei um paralelo com uma série que a gente vai falar em breve, que também não é série, é minissérie. Mas achei bem paralelo com essa minissérie que tá passando, da criação do Rei Arthur, dele não ser aquele mito todo, entendeu? Ele ser um cara comum que acabou caindo ali naquela situação.
E tem umas jogadas políticas ali, né, pra lançar ele como rei do Merlin e tal, que são bem legais também.
É, um papel que o nosso querido lá, Flash Forward...
É, esse é o meu grande problema com a série. Eu, desde Flash Forward, eu tenho quase trauma com o irmão menos talentoso do Ralph Fiennes.
Menos?
Menos talentoso do Ralph Fiennes.
Eu diria que é o irmão sem talento do Ralph Fiennes.
É que eu sou simpática, cara.
É, tá tentando, né? Porque, porra...
Ele não tá ruim, não. Ele até que ele tá bem. Eu, até que eu achei que ele conseguiu sair um pouco daquela cara dele de desgosto habitual, entendeu? Que ele consegue de vez em quando fazer uma carinha assim, eu não sei se eu sou mal, não sei se eu tô com dor de barriga.
Ele, eu acho que ele tem cara de ai, soltei um pum, sabe? Eu sempre acho que o cara tem
um pum. É, eu não vou com a cara dele. Eu não ia muito com a cara dele. Depois de Flash Forward, eu definitivamente não vou com a cara dele, mas ele não tá comprometendo a série pra mim.
Não, e assim, eu gostei que a história começa com a morte, né, do verdadeiro rei lá. E a Morgana é a filha única, né, que quer tomar, que na verdade ela que mata ele, né, com um spoiler do primeiro episódio.
É, só deu spoiler quando tu fala que o rei morre, as pessoas não vão saber disso.
Meu Deus, as pessoas acharam que Arthur nunca ia ser rei, né?
Exatamente.
Ai, gente, não.
Essa é uma nova versão de Rei Arthur, onde o Arthur nunca chega a ser rei, porque o pai dele é imortal.
Ô, Paula, spoiler mesmo a gente vai dar quando a gente for falar de The Kennedy.
Ah, é, eu vou só spoiler, cara.
Eu não quero nem saber, vou spoiler mesmo The Kennedy. Então, é muito, tem muito a ver com The Kennedy, assim, agora parando pra pensar, porque é muita politicagem por trás daquilo. Não é o cara chegar, é rei, ah, ele é rei, todo mundo bate palma, e aí valeu, beleza, e todo mundo estamos aí. Não, o cara tem que galgar, arrumar um jeito de ser aceito pelo povo, pra daí o povo apoiar ele, através do apoio do povo, ele conseguir conquistar aquilo lá. Porque é uma época sem lei, né, cara? Então, tipo, não adianta você ir lá e falar, ah, eu sou o rei, todo mundo vai aceitar. Não é assim.
Não, e eu gostei como que eles fizeram com a coisa da espada, que eles botaram a espada, não como ele tirou a espada e ele errei. Não, a espada é uma maneira dele convencer a população, né? Porque ele cumpriu a lenda lá. Eu achei que funciona bem legal. Tem umas mortes que são, eu achei pelo menos meio inesperadas, assim, que eu tava meio desligada e aí, pá, alguém morreu.
É, isso é legal também. E tem também sacanagem.
Sim.
Tem sacanagem?
É, a série me tranquilizou pra Torchwood, porque eu não tinha visto nada do Stars, e aí agora eu vi que Torchwood tá tranquila, porque se Rei Arthur passa lá, Torchwood tá...
Pode passar de bolsa também.
Muito bem feito.
Pra encerrar esse bloco que tem as estreias, a gente vai falar de uma série que na verdade já estreou e já acabou, que é The Kennedy.
Ai, meu Deus, eu não vi o último episódio, não me dá spoiler.
Ai, nossa, vai ser barra, viu, Erika? Eu não queria te contar, mas infelizmente você vai ficar sabendo de tudo que acontece no último episódio.
Ai, não me fala quem morre.
Vou falar assim. Olha, The Kennedy foi uma série que teve, porra, muita polêmica em torno.
E eu não sei por quê.
É, exatamente, não sei por quê também. Mas, na verdade, eu considero a polêmica em torno da produção da série como pura pau no cuzice. Porque, cara, não, como se as pessoas não soubessem que
tudo que tá ali é ou fato conhecido ou boato amplamente divulgado.
É impossível você não saber aquilo. Porque até quem é... Meu, muito, vive na bolha. Já viu aqui algumas daquelas cenas. É impossível você não saber aquilo.
Alguém já viu JFK? Alguém já viu 13 Dias que Balaram o Mundo? Alguém já viu alguma coisa com Kevin Costner?
Não, cara. Primeiro que eles são políticos. Então, se tu esperava que eles fossem ser fofinhos e bonzinhos e adoráveis...
Você vota no Tiririca.
Né?
É, não dá.
Porque ele traía a esposa, francamente, se alguém também não sabia.
Não, é porque é assim, né, ô Paulo, de repente deve ter muita gente por aí, sei lá, que acha que o Kennedy apaixona loucamente pela Marilyn Monroe, que, meu, ele teve só esse caso pra conjugar, sabe? Só esse.
Pois é, cara. As pessoas são muito ingênuas.
Eu também acho. Não, e aí teve a polêmica, na verdade, foi entre a imprensa especializada em séries e também entre o pessoal que é pau cu e fica as coisas muito certinhas, né? Porque segundo, ia passar no History Channel e acabou não passando, porque segundo historiadores e segundo a imprensa especializada...
É ficção, não é 100% real, nada é 100% real.
A série não era 100% fiel à história. Então assim, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Quando você faz uma adaptação de uma história real pra TV, ela nunca vai ser 100% fiel à realidade. Porque é impossível alguma coisa, além da realidade, a história em si, ser fiel 100%.
Não, eu vou dizer que a história também não é 100% fiel à realidade.
Não, e eu vou dizer algo mais. Que House já diria. As pessoas mentem.
Sim.
Ninguém vai falar tudo que fez na vida se foi besteira. Alô?
Exato, lógico. Não, mas assim, teve tanta polêmica que a família não queria que saísse. Eu até entendo a família não querer, porque, sabe?
Aquela... Ah, mas eu acho que a família também tava exagerando.
Sobrou alguém porque... ainda pra gente dar tempo.
Porque ninguém ali... Eles não denegriram a imagem da família, eu acho.
Eu também acho que não, não. Eu acho que teve gente que...
Eles denegriram muito mais o Sinatra do que os Kennedy.
Então, eu achei até que, se você for ver bem, tem uma pessoa que saiu muito bem em termos de imagem dessa série, que é o Bob Kennedy, cara.
Eu já vi isso no primeiro episódio.
É, o Bob saiu livre na série, praticamente. Porque, tirando o fato dele ter um temperamento meio estourado, ele não tem nenhum outro efeito, praticamente.
Pois é, não, mas o temperamento estourado dele, a impressão que me dava, era porque ele era uma pessoa que lutava pelo que ele acreditava. E que era uma pessoa que não ficava calada diante das coisas que ele não achava certas, entendeu?
O que tu falou, Camis, mas o que eu digo é que tudo que é todas as ações questionáveis dele, todos os problemas que ele causa na minissérie, que são muito poucos, é por causa desse temperamento dele. Tirando isso, o caráter dele.
Mas colocaram ele como um defensor do irmão, né? Mesmo quando ele tava criando problemas com o vice-presidente, com o pessoal do FBI. Sempre assim.
Eu vou falar que o Bob sempre foi meu renegado, né? Todo mundo botou ele como o cara que viveu à sombra do Kennedy, né? Uhum. Ele era o cara que, na verdade, ele chegou a seu chefe lá, procurador-geral, sei lá, eu não me lembro.
É, procurador-geral.
O posto, ele virou procurador-geral porque o Kennedy colocou ele lá, porque tudo o Kennedy fez por ele, porque o John fez por ele, o John fez por ele. E, na verdade, ele era o cara que pensava, assim... Uhum. Na frente, era o cara que era o preocupado das coisas. Então, ele sempre foi tido como chato, que criava problema, que se metia onde não era chamado. Mas se ele não se metesse onde não era chamado, o Kennedy já tinha rodado muito antes.
Então, é uma coisa que eu também achei dentro da minissérie, é que a minha impressão em relação ao John Kennedy é que ele era um homem sem voz ativa, sem visão. E que tudo que ele fez de bom e tudo que aconteceu de importante dentro do governo dele, dentro dos mandatos dele, não só como presidente, mas em outros setores, aconteceu porque ele tinha um irmão mais novo que chegava para ele e falava: olha, tem que fazer isso, olha, tem que fazer aquilo, olha, é o seguinte, vamos fazer tal coisa que vai acontecer isso e aquilo. Então a impressão que eu tive é de que quem governou mesmo sempre foi o Bob, e que o John Kennedy era só uma figura de carisma pra parecer bonito na foto, não sei.
O John Kennedy, na verdade, ele era um cara muito impetuoso. Era só isso. O negócio dele, assim, eu tô falando isso com base nos spoilers que eu já li, entendeu? Que eu não vi a série.
A impressão que dá é que ele é um bunda mole.
Não, ele é um... Assim, eu não vi, mas tipo, ele é um cara que ele faz as coisas e não pensa nas consequências das coisas que ele faz. Entendeu?
Isso, basicamente, o personagem durante toda a minissérie.
Você entendeu? Independente se é um bunda mole ou não, eu não sei, mas ele é o cara que ele faz as coisas. Por isso que ele foi eleito, por isso que ele foi votado. Colocam ele bem no início como o cara que ele... Quando ele falou com o coração, as pessoas acolheram ele. Então,
isso é tipo... carisma, né? Mas fora isso, a impressão que... Eu não sei se foi só uma coisa minha, mas a impressão que tive é que ele era muito carisma e pouco...
Não, ele era totalmente ele ir pra guerra sem condição, pra quê? Pra ele ver se ele se tornava alguma coisa. Era um cara perdido, que ele ficou a vida toda tentando achar o lugar dele. Ele não era o irmão que era o melhor, o bonitão, o Joey, que morreu. E ele não era um cara bonzinho como o Bob, o Bob, entendeu? Então, ele ficou naquele meio termo de tentar ser uma coisa que ele nunca foi.
A minha impressão não foi tão ruim quanto a de vocês em relação ao JFK. Porque a minha impressão, na verdade, é que eles até falam, tipo, dá claramente pra ver que o Joe Jr. É o pai escrito, é exatamente a mesma personalidade. E que o Bob é o filho da mãe dele. E eu acho que o John, pra mim, é um meio termo. Ele tem a coisa do pai de ser...
De mulherengo,
de pegar o que ele quer e de achar que o Bob tem que ir lá e resolver as coisas pra ele, que ele faz sem... até chega a ser sem maldade, assim. Ele simplesmente age como se fosse o certo do Bob fazer, entendeu? Ele faz a merda e ele tem que ir lá resolver.
Uhum.
Mas que ele tem ideia, ele tem algumas ideias, ele consegue pensar fora do coisa do pai. Tanto que ali na crise de mísseis, ele bate o pé mais que tem momentos que o Bob já tá considerando a coisa dos generais de... que não chegou num ponto que não dá mais pra segurar. E ele bate o pé e segura, entendeu?
É verdade.
Eu achei que ele não é tão assim, mas que ele não tenha a... força, a coisa
não, mas aí que tá, o que eu achei é que na série a imagem dele ficou assim. Eu não acho que na vida real ele era assim, entendeu?
Eu tô jogando tudo como a série, como ficção.
Então, na vida real eu desconfio que não era exatamente tão radical dessa forma como foi colocada, mas passa bem essa imagem mesmo. Agora, uma figura bem controversa da minissérie é o pai deles, né, que é o Joseph. E o ator que interpreta ele é muito bom. Que homem, filho da puta, né?
Ele foi quem saiu mal de todo mundo, dos Kennedy. Ele é o único que sai mal na coisa da minissérie. Porque o resto, todo mundo saiu tranquilo.
Ele saiu muito mal. Ele saiu como cara que lobotomiza a própria filha.
O velho é muito filho da puta, porra. Ele pegando a secretária na frente da velha, na maior cara de pau, e ele vira pra ela e pergunta, chama ela pra ir deitar.
É o fim, né, gente? Não, a questão da traição que eles colocam ali, que o Joseph, ele achava certo trair, né?
Normal. É pra parte de ser homem. Não vê que ele fala que o Bob... Às vezes eu não sei, eu acho que eu errei de criando com um filho.
É o que ele fala. É o que ele fala no casamento do John, né? Que ele só não pode ser pego. É pra ele ser discreto.
É foda, né, gente? Não, é muito foda isso. Mas enfim, e aquela a mulher dele, a Rose, ela, inclusive, ela é, eu acho que na série ela ficou até um pouco apagada. Não sei se pela atriz ou pelo próprio texto e tal, mas na vida mesmo ela era uma mulher bem ativa, bem envolvida na política, e ali a impressão que dá é que ela só fica fazendo cara feia pras amantes do marido, né?
E é meio que common sense que, tipo, se tu casar com o Kennedy, tu tá abdicando da fidelidade, sabe?
Uhum. Tá abdicando.
É meio que como direito da família, sabe? Porque eles estão quase realeza, então o direito da família é...
Tá abdicando do seu direito de reclamar sobre isso, inclusive. É bizarro, né? Agora, sobre a Jack, eu acho que ela foi bem colocada na série. Acho que a Kate Holmes foi bem. Ela conseguiu pegar uns trejeitos de voz e achei que as roupas estavam... A reprodução das roupas e dos cabelos estava muito boa. E eu achei que a produção do material... Até que eu comentei com a Paula isso ontem. A gente estava conversando por NSN sobre a série. Eu achei que o material de campanha, a reprodução que eles fizeram, era, cara, muito, muito bem feita. Muito parecida com o da vida real. Quando você vê fotos antigas, fotos de verdade, e vídeos antigos, e você vê o material, é muito parecido.
Também achei. E eu achei engraçado como o Greg Nia, que pra mim não tem nada a ver com o Kennedy, ficou parecido com o Kennedy. Porque o Kennedy era muito bizarro, e ele tava muito bizarro.
Ele tava bem parecido. E eu acho que, sei lá, 50%, mais 50% é o cabelo.
Uhum.
Ah, Katie Holmes, eu até concordo que ela tava bem com essa série, mas eu tenho um problema com a Katie Holmes. Eu não consigo comprar ela como um adulto. Eu vejo a Joey ainda.
É, porque ela tem cara de menina ainda, né?
Eu acho complicado ver ela como primeira dama dos Estados Unidos, mãe de dois filhos. Eu acho bem complicado, assim. Sou estranho pra mim, parece ter alguma coisa fora do lugar.
É, mas não é pela interpretação dela em si, é pela nossa visão da atriz na vida real, assim, né? Não é que ela tenha feito mal, achei que ela fez bem até. Ela não é o grande destaque da série, absolutamente. É, não é mesmo, de fato, os atores masculinos são melhores. É, eu acho que o ator que fez o Bob, que é o Barry Pepper, e o que fez o pai, que eu não lembro o nome agora, pra mim são os melhores atores da série. Não tem o que discutir. E eles apagam até o Kinnear.
Então, é, até porque, coadjuvante, né? Eu acho
até que o foco da série foi mais pro Bob e pro pai. O JFK ficou meio que no meio da coisa toda. Ele não foi muito o foco da série, que eu achei que ia ser o caso.
É os Kennedy, não é? John Kennedy, todo mundo já sabe a história.
É os Kennedys importantes, né? Porque tem uma penca de irmão que a gente não viu nem a cor.
A gente tava conversando isso também, né? Que o Joseph, pai, né? O dono do clã, né? Ele teve com a Rose 9 filhos. E a gente só viu destaque aí, digamos, pro Joe Jr., que morreu, né? Que a gente já falou, que seria o grande herdeiro, que, segundo o pai, ele era o destinado a ser grande, né? Mas morreu. E aí essa função meio que passou pro John Kennedy.
Na verdade, o Joe já queria que ele fosse essa função, né? Ele era pra ser presidente e não conseguiu, e ele passou pro filho, e aí o filho morreu, e ele vai passando aquilo.
É, vai passando aquilo pro próximo da fila, né? E aí tem o John, né? Que, enfim, todo mundo conhece. O Bob, que a gente conhecia um pouco, mas eu acho que, pelo menos nessa minissérie, foi feita justiça a ele foi bem explorado. É, nós vemos uma irmã do Kennedy, que a gente já falou que é uma que tinha problemas mentais, foi lobotomizada. E só, os outros irmãos, zero, não existem. Não é citada, aparece criança, mas a gente não sabe nem o nome dele.
A história é contada pelos vencedores, isso é a máxima, não existe. Eles não existem. Quem escreveu sobre eles? Ninguém. Quem se importa?
Enfim, mas também é aquela coisa, eu entendo que não dava pra fazer um episódio pra cada filho do Joseph Kennedy, né, gente? Vamos combinar que era muito filho, né? A mesma coisa que eu falei pra... Eu até brinquei que é a mesma coisa que a gente queria que eles contem até os dias atuais. É, não ia dar pra gente ver os 352 filhos do Bob, né, aparecendo. Porque o homem teve 11 filhos, cara, é foda.
Eu achei que a série, a gente tava conversando ontem, que a série conseguiu meio que dar um lado
humano.
Um lado humano pra família. Porque, francamente, a gente já tinha. Todo mundo tinha visto o assassinato do JFK, todo mundo tinha visto milhões de vezes aquela cena. Acho que não tem uma pessoa na face da Terra que não tenha visto aquela imagem. Só que nunca, pra mim, nunca foi uma pessoa morrendo ali. Sabe? É uma coisa que te tá. Não tem conexão com a imagem.
É uma coisa meio inalcançável, assim, né? É um negócio muito distante da realidade.
É, e tu vê tantas vezes, se torna uma coisa batida e ele vira uma personalidade, não uma pessoa física, entendeu? O assassinato na série, tu vendo, sabe, quando ele morreu, mostrando as cenas da família e tal, tu consegue ver que ele tinha pai, mãe, filho, sabe? Tu dá essa sensação pra...
De ser humano, né? Aquela coisa. Nesse sentido, eu achei que a minissérie cumpriu o papel completamente. Eles conseguiram fazer um drama familiar mesmo, e não um documentário político, que muitas séries históricas acabam caindo nisso. É, achei uma série... Não vou dizer pra você que eu achei excelente, maravilhosa, tipo, tudo de bom. Não vou dizer isso. Mas é uma série boa, cara. Foi uma produção boa que cumpriu o que prometeu. Não acho que deixou nada a desenho, não. Chega de falar de The Kennedy e vamos falar de The Good Wife, fala. Uma série que as pessoas estavam pedindo pra comentar e a gente nunca comenta porque ninguém vê aqui, pelo menos. Eu não vejo.
Eu vejo, mas eu não tá em dia. Eu não tô em dia com o carnê do baú.
Cara, eu comecei a ver The Good Wife agora, no início do ano, numa maratona do Universo. E eu, cara, eu gostei muito da série. Acho que eu vi, sei lá, a primeira temporada todo num dia, assim. Porque eu gosto porque da... A série tem um ritmo que é muito legal, porque ela tem um ritmo que não é de série de canal aberto, as coisas vão acontecendo devagar, assim. Vai, tem o caso da semana, mas tem na vida da Alicia e a parte política do marido dela, as coisas vão indo devagarinho, e é uma coisa que 2 episódios atrás deu o começo, vai estourar mais pra frente, assim, não é nada imediato, assim, as coisas e as coisas não são esquecidas. Não, o personagem não morre, sabe? Tem uma história lá, do personagem acabou, não quer dizer que ele não vá voltar. Geralmente eles trazem de volta a história, dão continuidade, isso tá bem legal. Então, no último episódio que passou semana passada, teve a volta do. A segunda volta do Michael J. Fox, que é. Cara, o personagem é tão foda, porque ele usa o Parkinson dele pra ser escroto. Numa série onde todo mundo é meio escroto, ele é muito escroto.
Da primeira vez que ele apareceu, ele foi bem escroto mesmo.
É, mas ele só piora, tá? E, cara, o último episódio deu a entender que ele vai ficar meio fixo na série, meio personagem recorrente. Isso vai ser muito foda. Porque ele é muito cretino, toda vez ele chega e vira pro juiz e vai explicar que ele se mexe assim, que ele tem um problema tal, ele fica se fazendo de coitado e usando os trejeitos dele pra distrair todo mundo. Cara, ele é muito filho da puta. É muito legal, assim. E os casos, eu gosto da parte jurídica também, e eu gosto muito da parte da campanha do Peter, porque o Eli, que é o diretor de campanha lá, ele também é muito escroto. É sensacional o personagem, assim.
Ah, eu gosto do Noturno.
Sabe quem eu gosto mais do Dwight? Eu adoro a menina Juliana, porque acho que ela tá possuída nesse papel.
Tá mesmo. Não, por incrível que pareça. Ela é muito boa mesmo. Eu acho que é uma das melhores protagonistas que tem em série atualmente, é ela. Porque é difícil você ter um protagonista que seja forte, que consiga ser tão carismático quanto os coadjuvantes. A gente sempre reclama da Meredith, né? Que é a nossa rainha de ser xingada. E quase sempre o protagonista é sempre aquela pessoa mais insossa, que você já não se importa mais, tipo, não é me chamada, que vocês falam que não se importa mais em saber quem vai ser a mãe das crianças mesmo. Então, tipo, e ela não, e ela tem uma força, ela realmente, você se importa com o que vai acontecer com ela. Então
ela tem coadjuvantes fortes ali, que realmente poderiam tirar a atenção dela, que a série não foca 100% nela, mas ela ainda consegue ter o seu destaque dentro da série, assim. Mesmo com vários personagens foda competindo por atenção.
Outra série que é boa, já que a gente hoje escolheu falar só de coisa.
Mad Men.
Vamos falar de Mad Men, não é. A gente vai falar agora de uma série que eu conheci. Na verdade, eu sabia que a série existia, mas eu nunca tinha visto, né? Que é Castle, e todo mundo acha que, tipo, meu, eu super vejo a série há mil anos. Mas, na verdade, eu vi só algumas coisas que a Paula que me indicou, né, pra eu ver se eu gostava. E, cara, eu gostei muito do, né, porque Nathan Fillion é vida, né, então não tem como não gostar, né?
Ele é o canastrão favorito da moçada.
Eu acho.
Não, eu ia dizer que ele é o canastrão, né, tipo, se pensa em canastra, ele tá no topo da lista ali, pra mais indicado.
Então, eu ia falar que eu vi Firefly no carnaval, né, fiz maratona. Cara, como eu fiquei fã daquela porra de Firefly, que desgraça, que eu sou muito fã daquilo, e não tem mais episódio, fecharam a série num filme, fiquei louca. Mas, por consequência, eu acabei virando uma grande fã também do Nathan Fillion, que é o Capitão Mal em Firefly. E, cara, ele tá muito bem em Castle, né, porque... acho que a gente nunca tinha falado dessa série aqui no SCCast, pelo menos não me lembro de ter falado.
Não, eu já tentei uma vez, mas não deixaram.
Não deixaram você falar? Quem te cortou fui eu?
Foi o Léo.
Foi o Léo, né? Logo vi. O Léo corta todo mundo. O Léo só gosta de falar do que ele gosta, entendeu? Ele não deixa ninguém falar das outras coisas, tipo Fringe.
Vamos
tipo,
botar a culpa coisas. Em quem não tá aqui, né?
É sempre assim, né?
E outras coisas tipo Fringe, só.
Então, eu vi um dos episódios mais recentes que eu assisti do Castle, é o da novela, né, que assassinam a roteirista, né, e aí tem toda uma trama, e, meu, que série canalha, engraçada pra caramba, que episódio sensacional, que mesmo que eu não conheça a história inteira, eu pra mim, meu, eu senti como se eu conhecesse, porque os atores são muito engraçados, o texto é muito legal, e... Puta, a história era muito boa também, né?
Os casos são tão foda, porque eles vão se levando a sério e fazendo uns plot twists bizarros no meio da história, que é muito legal, cara. É uma série policial que ela geralmente surpreende, porque o que ela vai te mostrar logo em seguida é tão surtada às vezes que tu não realmente não tá esperando.
É porque ele é bem no molde, assim, sabe, Sidney Sheldon, esses livros de antigamente, que tinha uma história de romance que por trás tem toda uma trama maligna que vai ter uma reviravolta insinuante, não sei o quê. Porque ele é um escritor, então é basicamente sempre as histórias são como se fossem livros, entendeu? O último episódio que eu vi foi um que ele que começa, que tem um assassinato, ele liga pra mim, pra pessoa da mesa de poker dele, ele manda mensagem falando, ó, essa história já é minha. Ele pede o direito de escrever sobre a história, porque tipo, é muito engraçado, porque tudo parece uma novela, entendeu? E ele é tão fofarrão, ele com a filha dele, aquela mãe dele que parece...
Cara, a mãe dele é muito foda, não é?
Cara, a mãe dele é sensacional.
E a Cris Reis, a mãe dele, ela é muito canalha. Então, nesse episódio da novela também, né, ela trabalhou na novela que teve o assassinato, e ela vai lá, tipo, ela foi atriz por 3 semanas, né, nessa novela, que é tipo um hospital geral, sabe, General Hospital, Days of Your Lives, assim, e aí ela chega lá, a novela tá na hora, tipo, há 20 mil anos, ela chega lá e fala assim, ah, eu trabalhei 3 semanas aqui, é como se fosse parte da família. Porra, sensacional. Aí ela fala que enquanto ela esteve atuando na novela, ela foi sequestrada, comida por um urso, largada num esgoto de Paris. Ela conta uns plots assim que você fala, caralho, que novela é essa? Porra.
Uns plots que tu fala, porra, eu queria ver isso, né, Cami?
Pô, sensacional. Quem que é uma mulher, tipo, sendo comida por um urso? Quem não queria ver isso numa novela? E, então, mas pra quem não conhece Castle, está na 3ª temporada, né, Paula?
Isso, 3ª temporada. E é, basicamente, o Castle é escritor de livros de mistério, e ele começa a prestar consultoria pra... polícia de Nova York.
Ele se empurra lá dentro.
Não, exatamente, por pressão dele, porque ele é amigo do prefeito e ele consegue obrigar a detetive lá a aceitar a ajuda dele, porque ele tá fazendo pesquisa pro próximo livro dele, que é sobre ela.
Não, na verdade ele entra na polícia por um acaso. Começam a ter uns assassinatos que são inspirados no livro dele.
Tem
e
isso.
Aí ele é chamado realmente pra prestar uma consultoria, o meio que suspeito ou não, porque é sobre os livros dele, então, né, ele se interessa sobre o assunto e ele acaba ajudando. Nisso, né, o plot não vai poder acabar aí a série, ele vai e consegue convencer o prefeito de que ele precisa continuar no grupo, porque ele vai fazer um novo livro que vai ser muito bom para a cidade, que vai falar sobre uma policial de Nova York, que é a parceira, entre aspas, dele, né? Que ajuda ele a descobrir, a desvendar o caso. Então, ele vai acabar meio que sendo imposto de ser parceiro dela, que ela não quer ver ele pintado de ouro, e ele fica lá. Com a desculpa de vai fazer um livro sobre ela, né?
É, ele já tá indo, acho que, pro terceiro livro sobre ela agora na série.
Ah, então, mas fica a dica pra vocês que não conhecem e tal, e querem uma série policial que não seja, tipo... só aquele procedural mais frio. Essa é uma série bem engraçada de assistir. Tem o Casinho da Semana? Tem o Casinho da Semana. Mas, cara, a história, os personagens, é tudo muito legal de ver, engraçado e divertido. É uma série diferente, assim, policial. Eu recomendo pra vocês. Assim.
O método dele... E o método dele pra desvendar os casos, assim, ele realmente desvenda os casos como se fosse um livro, assim, ele vai fazendo plots mirabolantes e eventualmente ele acaba dando certo, assim.
Aí ele fala, não, isso não existe, isso não seria assim, não, no livro não vai dar certo isso, não pode ser.
Não, e o episódio que tinha o mordomo, cara, é muito foda o episódio que tinha o mordomo, que ele queria que o mordomo fosse culpado, porque, né?
Não, mas é o mordomo, mas o mordomo sempre é o mordomo.
Mas tem mordomo, ele fica argumentando.
Gente, todo mundo sabe que sempre foi um mordomo com castiçal, tá?
Na biblioteca?
É, sempre. Sempre foi. Agora, falando de uma série que é, assim, delícia total, e que voltou agora, e que eu sei que, meu, todo mundo fica louco pra ouvir a gente falar dessa delícia, Vampire Diaries voltou, Érica, não é bom?
Não.
Não?
Ah, pra mim tanto faz.
Ah, não fala assim de Vampire Diaries.
Eu fico feliz que vocês gostam e tal.
Vampire Diaries é da mesma emissora da sua melhor, da série que você mais ama.
Tá, tem isso de bom, mas... Não, tudo bem. Legal.
Sim. Só isso, Vampire Diaries é coleguinha de dia da série favorita da Abby.
É, inclusive, é verdade. Ô, Paula, você assiste Vampire Diaries ou não?
Não, eu me arrependo mortalmente de ter largado a série naquele iniciozinho que ela tava chata. E aí depois agora são tantos episódios pra ver que eu ainda não me animei.
Cara, você veria muito rápido, porque realmente a trama de Vampire Diaries, ela é assim, quase esquizofrênica de tão veloz que ela é, sabe? E esse último episódio que passou agora, que foi o episódio de retorno, ele é um exemplo perfeito disso. Eu só quero comentar rapidamente, né, pra vocês não ficarem muito saco cheio, mas foi um episódio, cara, em que aconteceu tanta coisa em 40 minutos que você não sabe de onde vem. Isso é porrada de todo lado, sabe? Mas não é aquela porrada no sentido musical de Grey's Anatomy, é no sentido trama que funciona e que faz sentido, que é um negócio assim, olha, não precisamos mais perder tempo com isso, vamos passar pro próximo. Que ritmo, a temporada de Vampire deve estar, caramba, tem conteúdo muito, muito extenso mesmo. E já dando spoiler, nesse episódio tivemos o retorno da mãe da Helena, que eu sei que um dia a Paula vai ver o episódio, ela vai descobrir que a Helena tem uma mãe, que é vampira, diga-se de passagem. E aí eu vou deixar uma pergunta pra vocês que assistiram o episódio, além de mim, porque muita gente achou que a mãe da Helena foi compelida a se matar, e na minha opinião, ela se matou porque ela quis. Então, você que viu o episódio, por favor, deixe sua opinião aí nos comentários. Porque eu não achei. Eu não achei que essa mulher foi obrigada a se matar, não, gente. Na boa. Ela cumpre a missão ali de salvar a Helena momentaneamente. E aí em seguida ela fala, eu sou uma mãe de merda. Arranca o colar com a maior calma do mundo e queima no sol. Então, quer dizer, não achei que ela foi obrigada por alguém a se matar, honestamente. Não achei mesmo. Mas, enfim, digam o que vocês acham. E, putz, meu, a vampiranha, ela tava foda nesse episódio. Ela tava sensacional. A única coisa idiota que teve no episódio foi guardarem a pedra da lua, que é a pedra dos lobisomens, dentro de uma saboneteira. Foi. Tipo, todo mundo tá atrás da porra da pedra. Você vai esconder a pedra numa saboneteira? Me digam.
Basicamente, pedra da lua numa saboneteira parece plot muito bom, gente.
Não é? É sensacional, porque assim, me lembra um pouco as mentirosinhas quando esconderam dinheiro na caixa da lasanha.
Pô, então, sensacional, não fala do meu plot favorito, não.
Não, e depois que roubaram o dinheiro da caixa da lasanha, começaram a guardar o dinheiro na caixa de picolé, dentro do freezer. Quer dizer, sensacional, né? Nossa, não, são ideias assim, cara, banco pra quê, né? Aquele cofrinho em forma de porquinho já era, entendeu? Já era, cara, não pega mais. E teve ainda uma boa trama da Caroline, né, que se tornou uma das personagens principais do pessoal, e que agora, cara, foi traída pelo Matt, que tá contando pra todo mundo que ela é vampira. Então o bicho continua pegando em Mystic Falls, e Vampire Diaries voltou foda pra caralho. Muito interessante. A Paula e eu estávamos brigadas, todo mundo sabe, né, Paula?
Estávamos.
A gente não se falava.
Se falasse.
É assim, a gente falava só pra se xingar, né? Só pra se ofender. E aí, a Paula e eu, a gente fez as pazes e tal. Foi um momento mágico nas nossas vidas. E aí a Paula, como prova de amizade, a minha pessoa, resolveu assistir Fringe inteira.
Gente, tem que dizer que eu tô tão emocionada que pela primeira vez em um dos podcasts eu vou poder falar na hora de Fringe, porque essa geralmente é a hora que eu começo a olhar pra parede, contar os dedos, sei lá, qualquer coisa. Hoje eu realmente posso comentar.
Não, eu quero que você fale como foi sua experiência voltando a ver Fringe e tal, porque isso é bom até porque eu sei que tem muita gente que escuta aqui, que parou de assistir porque achou a primeira temporada ruim, como de fato eu também acho a primeira temporada ruim. Ou pelo menos achava até as coisas começarem a...
Ah, bem, você consertou, né? Porque você ia falar isso.
Não, quando eu assisti de primeira vez, eu não achava maravilhoso, não. Todo mundo sabe
disso. Ah, tá.
Mas agora, hoje em dia, quando eu vejo que as coisas se encaixam, eu coloco a trama em perspectiva, pra mim, a primeira temporada foi boa. Mas eu queria que uma pessoa que voltou a assistir falasse se vale a pena, se não vale.
Assim, eu tinha largado o Fringe pouco antes da série começar a ficar boa, porque eu cheguei a começar a assistir a segunda temporada, assisti acho que 2 ou 3 episódios. Eu perdi naquele episódio que tem o Gollum. Eu fiquei com ódio do episódio do Gollum.
Ah, eu adoro aquele episódio do Gollum. Acho de uma cretinice sensacional.
O problema é que Arquivo X tem um episódio do mesmo nível de cretinice, então me cansou aquele episódio. Assim. Mas realmente depois a série melhora muito. E a série realmente tá muito boa, cara. A Camis não tá fangirl ensandecida mentindo pra vocês. A série realmente tá muito boa. Eu consegui até conciliar, porque eu tinha um pouco de implicância por ter visto Arquivo X, de que alguns casos, sabe, tu já viu aquilo antes, então não, é impossível tu não comparar e tal, mas eu conseguia meio que abstrair isso agora, e realmente tô gostando bastante de Fringe.
É porque, na verdade, quando você coloca em comparação Fringe com Arquivo X, eu obviamente não vi Arquivo X inteira, mas eu, pelo que eu conheço, eu sei que a trama central de Fringe e Arquivo X é completamente nada a ver, né?
É, não, os casos lembram, só que a proposta das duas séries é bem diferente. A proposta do Arquivo X é que coisas bizarras acontecem e fica por isso mesmo. A Fringe já tem uma outra ideia de tentar dar um porquê pra tudo isso, uma coisa, uma ambição maior de... os fãs de Arquivo X vão me matar agora. Eu gosto muito de Arquivo X, mas Arquivo X... talvez até o que faça a diferença no fato de Arquivo X ter sido uma série que durou 10 temporadas e não teve tanto problema com a audiência de Fringe, é que Arquivo X, ela tem muito caso solto, que facilita muito então, tu começar a ver a série.
Assim, eu como fã de Arquivo X, eu digo que o Arquivo X teve muito problema com a audiência. Foi, então, ela estreou o dia de sexta-feira aí.
Não,
que
ela começou
foi, então...
ruim, mas ela depois engrenou.
Não, ela não começou ruim, ela começou... abaixo da expectativa, mas não foi ruim. Ela conseguiu piorar depois e foi quando ela parou na sexta-feira. Ela não foi pra sexta-feira na segunda temporada, ela foi pra sexta-feira tipo na quarta, quinta temporada.
Não,
ela ia ser realmente cancelada. E assim, eu acho que não tem nada a ver Arquivo X com Fringe. Na minha concepção, não tem nada a ver. Sim. É uma dupla que investiga casos paranormais. Ponto. Acabou. Não tem nada
não,
mais
assim,
a ver.
Não, assim, ó, Erika. Eu não, nem era pra entrar muito nesse médico, mas a questão não é a série em si. Os plots das séries, eu concordo. Os plots e as propostas das séries são completamente opostos. Mas tem caso da semana que vai lembrar casos de Arquivo X.
Vai lembrar, mas não é nem igual, nem parecido.
Não, eu consigo ver, espelhar, porque eu vi Arquivo X bem recentemente, então eu consigo espelhar com o caso de Arquivo X muita coisa que eu vejo em Fringe, mas não me incomoda. No início isso me incomodava um pouco, porque Fringe não tinha me pegado ainda, sabe? Eu não tinha me apegado a série. E eu vou te dizer que eu tenho um pouco de raiva dos roteiristas de Fringe, porque, pô, podia ter vendido a série um pouquinho melhor ali no início. Eu entendo. Eu entendo que a série agora, tu tá vendo tudo que tinha de foda na primeira temporada. O problema é que se tu não consegue reconhecer isso que tem de foda logo no início, tu vai perder a gente, cara. A série podia estar com uma audiência bem melhor hoje se eles tivessem, sabe, entregado um pouquinho mais ali no início.
O problema é que é o que a gente já falou aqui nesse podcast milhões de vezes. Eu repito, não tem problema. O problema de Fringe na primeira temporada é que você não enxerga. O que que uma semana tem a ver com a outra? Você não consegue entender o que que aquilo significa dentro do todo. E você vê uma bizarrice aqui, uma bizarrice ali, você fala, tá, é só um monte de bizarrice, foda-se, eu não quero mais ver. Quando você chega, quando o Fringe finalmente fala assim, cara, agora a gente vai desenvolver a nossa história, agora a gente vai mostrar pra vocês que a gente fez não é à toa. Quando eles começam a colocar tudo encaixadinho, bonitinho, você fala, filhos da puta, esses caras têm um roteiro foda na mão, uma trama sensacional na mão, e aí você consegue enxergar e apreciar as coisas de filme. Mas agora você já tá acompanhando, já vai acompanhar de acordo, onde é que você tá, Paula?
Não, eu terminei, vi o episódio último que passou, como não teve ainda, não cheguei a ver nada novo, mas eu tô junto, esperando o próximo.
Aê, que coisa linda. Vem cá, qual o seu episódio favorito?
Porra, é difícil perguntar isso pra quem viu tudo em sequência. Eu gostei muito do episódio que tu falou, que foi o que mudou a série pra ti, o Aitana, mas eu não saberia dizer qual é o meu episódio favorito.
Não, porque... meu favorito é o da Tripa Branca, cara. Eu não consigo gostar de outro tanto quanto eu gosto daquele.
Esse episódio é realmente muito bom, cara. A maneira como eles vão fazendo usar a viagem no tempo ali, é muito bem feita. A coisa, o recurso narrativo deles de não mostrar a mesma cena de novo, mostrar outros detalhes do mesmo acontecimento por outros ângulos e tal, é muito legal, funcionou muito bem pro episódio. E o final é foda, né?
O final é foda. Ô, Erika, você tem um episódio favorito de Fringe?
O meu episódio favorito de Fringe? Sim. Eu não... Não, eu gosto de White Tulip, mas eu não consigo ver a série uma coisa isolada, um episódio. É diferente de ver um reality, que você tem como você dizer, aquele episódio foi sensacional, mas eu não consigo ver Fringe assim, não. Eu não tenho um episódio favorito. Tem vários episódios que pra mim são favoritos, mas por motivos diferentes. O White Tulip pra mim é o melhor caso isolado.
Pra mim, o White Tulip é o episódio mais emocional assim que tem pra mim. Eu me emocionei muito naquele episódio, então pra mim aquilo me marcou. Porque além da parte científica e da mitologia da série ser muito bem trabalhada, tem a parte emocional ali. Aquele final me desmonta de um jeito, eu não sei explicar pra você. Assim, ficou muito marcado pra mim esse episódio. Mas eu amo muitos outros episódios de Fringe, que pra mim esse é inesquecível, assim.
Eu concordo com a Erika nisso, eu também não consigo separar os episódios da série, ainda mais que eu vi todos eles em duas semanas, sabe, um emendado no outro. Esse episódio de Wartell me marcou, acho que mais porque a Camis me falou antes que esse episódio era foda. E eu fui assistir já com, sabe, com...
É que eu quero que todo mundo ache que esse episódio é o mais foda.
Aí ele me marcou mais, tanto que eu guardei o nome e tal. Porque quando tu tá vendo assim, emendado tudo de uma vez só, é complicado tu guardar um episódio, porque eles vão meio que se juntando, assim, virando um bloco só.
É, a gente já falou do último episódio de Fringe no último podcast, mas eu tenho uma coisa, a Fox divulgou essa semana agora. Na verdade, hoje, enquanto nós gravamos esse podcast, que hoje é uma terça-feira, a Fox divulgou hoje, agora há pouco, algumas horas atrás, um vídeo que fizeram até uma brincadeirinha com o nome do John Noble, falando da nobreza das atitudes do alternativo, que foi uma coisa que a gente discutiu a respeito do que ele fez com a Bolívia e com o bebê, usando o fermento para a criança crescer, né? E aí o John Noble estava explicando como ator o que ele acha que foi essa atitude do alternativo, né? Porque a gente ficou discutindo aqui se ele foi só um filho da puta e foda-se a Bolívia, ele só queria criança, ou se ele tentou agir para salvar os dois. E aí ele explica que a atitude dele foi a seguinte: de salvar a mãe e o filho, enfim, decidiu não dizer nada e não colocar isso em debate, porque ele sabia que as atitudes dele iam ser questionadas e os planos dele podiam dar errado e os dois iam morrer. Então ele coloca isso. Apesar de que eu continuo achando que a alternativa é um filho da puta, não sei.
Também, todo ator defende o personagem, é sempre assim. Mentira, o cara é filho da puta, só queria tirar o bebê mesmo e... tem nada a ver, valeu.
E aí, Paulo, você acha o quê?
Eu não consigo ver o alternativo como filho da puta. Eu não consigo ver ninguém como filho da puta, inclusive. Eu, que é uma coisa, não sei se que eu mais gostei em Fringe, era uma coisa que eu não tava esperando. Porque eu tava esperando que a mitologia fosse ser foda e que fosse encaixar tudo, porque eu já tinha escutado vocês falar várias vezes. Mas essa coisa de o certo e errado ser bem complicado de enxergar, assim, nas atitudes das pessoas na série, eu não tava esperando e eu gostei muito, assim, porque... Tá, o alternativo ele vai ter coisas que ele faz que tu pode enxergar como erradas. Mas se tu te colocar no que foi feito com ele, ele não é, entendeu? Ele não é um vilão, ele não tá errado.
É verdade, então, é muito difícil essa coisa meio dúbia que o Fringe coloca. Aliás, agora falando de outros videozinhos da Fox, que agora eu sou tipo assinante da Fox, né? Eu tô entrando toda hora pra assistir de novo. Eles lançaram um vídeo, aliás, não só um vídeo, uma série de vídeos que tem 3 ou 4, que na tradução pro português é onde você vai estar. Sabe quando a gente pergunta onde você estava no dia do ataque, foi gênio? Onde você estava quando, sei lá, Pelé fez o milésimo gol? Essas merdas, assim, que a gente...
Spoilers pra Kennedy, quando o Kennedy morreu.
É, então, bom. Onde você estava quando o Kennedy morreu? Bum.
Lugar nenhum.
Spoiler, onde você estava quando o Arthur retirou a espada da pedra? Bum, spoiler. Enfim, essas perguntinhas, então eles perguntam onde você vai estar quando acontecer. E esse acontecimento é o momento em que o Peter vai se unir à máquina do apocalipse. E aí os videozinhos são bem psicodélicos, assim, meio esquizofrênicos mesmo, que é bem rápida a edição. E tem muita coisa da Super People, e mostra o Samwise várias vezes. Então eu acho que finalmente a gente vai saber qual é a do Samwise nessa história, sabe? Eles estão bem a entender isso. Então, acho.
Ele não é uma das primeiras pessoas? Isso tá meio, assim, sei lá.
É, pra mim isso tá meio claro também. Eu acho que ele é, sim. Não sei se a Paula achou depois que ela viu o Sam.
Não tinha parado pra pensar, mas agora que vocês falaram...
Agora que a gente falou.
É que outra coisa de ver a série maratona, tu para menos pra pensar nas coisas. Quando tu termina, que tu começa a parar e voltar pra tentar bolar teorias. Tu tá vendo parado toda semana, tu tem mais tempo, né? Pra
se fazer. Analisa semana a semana, né? Então eu acho realmente que ele é uma das first people, das primeiras pessoas. Mas é tudo tão difícil de prever em Fringe. A única coisa que eu sei é que o final vai ser foda.
Bom, né?
O final vai ser foda, vai ser caótico, cara, tenho certeza.
Então, parando pra pensar, eu acho que o meu episódio favorito é o primeiro episódio de abertura anos 85.
Cara, deixa eu dizer outra coisa. Eu tenho que pedir desculpas publicamente pra Ana Torre, porque eu achava ela uma atriz tão merda, mas tão merda na primeira temporada. E ela não é a personagem dela mesmo, que não ajuda ela ali na primeira temporada. Mas ela é uma ótima atriz. Depois ela mostra isso. Ela imitando o Leonard Nimoy é sensacional.
É, e aí ainda tem gente, tipo o Zuil, que tem coragem de falar que a situação dela é uma merda.
Então, mas isso tem... Eu acho que tem a ver com o que eu falei na última vez que a gente falou de Fringe, eu acho que foi no último episódio, que agora é toda hora.
Uhum.
Que, na verdade, ela teve que ser apagada pra poder depois ter como diferenciar ela pras outras. Porque se ela fosse... mais ou menos legal, a gente não ia conseguir ver a diferença dela pra Bolívia, nem pra Belívia, nem pra Jeanne, entendeu?
verdade. Mas olha, Erika, aproveitando que você tá falando assim de uma atriz de qualidade e que faz esse contraste todo, e aproveitando
Jeanne,
que,
né?
Que você citou a vaca e tudo mais, eu acho que chegou um momento de ouvir o nome daquela que... Daquela, sabe quem é?
Ai, finalmente chegou a hora de Nikita.
Nikita, olha, gente, coisa linda. Vocês pediram, Nikita voltou. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A Paula também tá vendo Nikita, então elas vão falar horrores de Nikita hoje.
Pois é, cara, eu vim hoje praticamente só pra falar de Nikita. Tudo que eu falei até agora foi só pra poder chegar nesse momento.
Foi tipo uma prenda que teve que pagar pra poder falar de Nikita, né?
Érica, o que foram os dois últimos episódios de Nikita?
Cara, como eu falo que Nikita é sensacional, ninguém acredita, cara. Ó, é um episódio sensacional depois do outro. É tipo, não tem como você não se apaixonar por aquela série. Cara, é explodir a cabeça e toda vez tem uma reviravolta que você não espera. E aí, nossa.
Toda vez tem uma reviravolta que faz os vilões serem ainda mais vivos do que tu achava que eles eram, assim.
É, não
eles
é assim.
Eles piores.
Não tem nuance assim que de repente eles poderiam ser bonzinhos. Não, eles são cada vez mais evil.
Eu tô esperando o momento em que eles vão, sei lá, torturar criancinhas e matar cachorros, porque é só o que tá faltando.
Ah, isso já não teve, não?
O episódio anterior foi o da. O episódio Inception, né? Com a Julie Cooper na mente da
isso, da Alexandra Udinov.
É, cara, que uma vibe. O episódio todo com uma vibe meio Inception bizarra, que foi sensacional. E com, porra, o Michael no final ali, eu não tava esperando, assim, que ele fosse direto pra lá tentar, assim, muito foda, foi um plot twist muito foda. O episódio é a Julie Cooper, que é o momento mais vivo da carreira dela, é Nikita, ela tá botando toda essa maldade que ela acumulou ao longo de muitos anos, participando de muitas séries em prática, e ela resolve, que ela tem um esqueminha lá, meio Inception, que ela vai procurar na mente da Alex o que ela tá escondendo sobre o passado dela.
Porque no episódio anterior, para quem não se lembra, a Alex foi sequestrada por um bando de pessoas que explorava prostituição infantil na Rússia, sei lá, e ela conseguiu escapar e lembrou do seu passado, que ela era aquela menina lá, poderosa filha do homem da Petrobras. E
da Petrobras.
Petranco. E aí ela vai e consegue escapar. Ela mata uma pessoa pela primeira vez, emocionante, a gente nunca esquece. E ela volta drogada, né? Então ela tem que fazer a rehab.
Petranco de lambada, dança de vida.
Na verdade, ela tem que fazer a rehab from hell da Julie Cooper, né?
Então,
é um trabalho de rehab sensacional, que ela faz toda uma tortura psicológica pra arrancar coisas da pessoa antes dela finalmente curar a pessoa, depois que a pessoa já tá traumatizada pro resto da vida e tal, e a pessoa tá bem, tá livre das drogas.
Também, né? Depois disso você nunca mais vai se drogar.
É, não, é um método bastante eficaz.
E aí ela tortura pra saber o que que a Alex esconde, né? Porque, isso, claro que a Alex esconde alguma coisa. Na verdade, ela esconde tudo, né?
Sim.
Ela mente toda a história da vida dela pra poder entrar, né? Porque a Nikita ensinou pra ela lá a mentir. E o... Ah, conta o final.
No final, daí todo episódio a gente vê ela fugindo na mente dela, dizendo que uma ela vai chegar e ela tá fugindo dessa pessoa, que no final a gente descobre que é ela mesma, é a versão evil dela, que é a versão que o pai dela tava criando ela pra ser mega evil que nem ele, sabe?
Isso, agora daí daquele campo.
Só que daí a Division matou ele, interrompeu a Alex, tipo, ficar mega evil, mas aí a Division, pra corrigir seu erro no passado, tava tentando transformar agora a Alex de novo numa pessoa mega evil, só que daí a Nikita achou ela antes e tal, ficou naquela coisa, e aí ela não quer ficar se transformar na tal da Alex do mal e tal, então ela tá fugindo dela mesma, e no final, ela mata ela mesma? Eu já não lembro, Erika.
É, não é?
É, né? Ela mata ela mesma. Porque aí ela tá no sonho dela achando que ela vai ser feliz lá com o vizinho, com o carinha vizinho dela.
E isso ela tá contando tudo pra Julie Cooper.
Pra Julie Cooper, exatamente. A Julie Cooper tá lá fazendo anotações das coisas, tentando entender o que tá acontecendo. E o Michael descobre nesse meio tempo que tem alguma coisa errada com o localizador dela, né? Acho que descobre no episódio anterior. E aí ele começa a investigar e ele, usando equipamentos mega foda da Division, ele consegue descobrir onde ela tava quando ele falou com ela o dia que ela tava no apartamento da Nikita lá.
É,
e a Nikita tinha falado outra vez daquele apartamento e eles têm um troço foda lá que reconhece o lugar onde tá pelo eco do ambiente.
É tipo Google mais avançado.
Exato.
E aí, beleza e tal. E no novo episódio.
Não, quem... no final do episódio, né?
É, isso. No final do episódio, ele vai lá e fica esperando a Nikita com a perninha cruzada e com a arma na mão.
Aí ele ainda pergunta pra ela. Ela chega e ainda pergunta pra ela. Manda ela perguntar como ele chegou ali. E aí, tanã! Hiato de Nikita, que foi bem triste.
É como sempre, né? Sempre vem um hiato. Cara, a Nikita, acho que nunca viu série pra ter hiato. Eu acho que já teve uns 4 esse ano.
É, mas não. E a CW tá em hiato, viu? A CW teve muito hiato. É, Vampire Diaries também teve. Porra, teve hiato pra caramba já. E todas as séries saíram do. Olha, pra vocês terem uma ideia, faz um mês e meio, quase 2 meses que as séries da CW saíram do ar. E estão voltando só agora, em abril, no começo de abril, metade de abril. Tá foda mesmo.
Pois é.
O bom é que a série durou no todo, né?
Tipo... É.
É, pois é. Aí o conclusão desse episódio é que o Michael descobre onde tá a Nikita, descobre que a Alex tá ajudando a Nikita, e a Alex resolve que ela não quer virar a pessoa que o pai dela queria que ela se transformasse, e que ela vai saltar fora e fugir. A gente tem finalmente o Michael saindo de cima do muro, porque ele tá desde o primeiro episódio da série, naquela de sou do mal, trabalho pra Division.
Não, eu sou do bem, mas trabalho pra Division. É, isso
exatamente.
Pior.
Eu sou do bem, mas trabalho pra Division. Que tava foda já.
E aí ele vai lá e fica. Ai, cara, aquele papinho dele nesse episódio foi meio revoltante, foi não? Ai, porque você é má, você mentiu pra mim, você não sei o quê.
Ai, mas... o fim dele de coitado, porque a Nikita não deixou ele matar o carinha lá no episódio. É que tem um episódio antes, porque assim, a história do Michael é que um terrorista lá matou a família dele e ele entrou pro Division porque ele quer vingança. Ele quer matar o cara lá que matou a mulher e a filha dele. E aí tem um episódio que ele vai atrás desse cara sozinho e a Nikita vai ajudar ele. E ele tá quase matando o cara e a Nikita não deixa, porque ele vai se ferrar se ele matar o cara, eles vão matar ele.
E aí... ele fica puto com a Nikita, porque a Nikita salvou a vida dele.
É, exatamente, ele fica puto com a Nikita e ele acha que ela traiu ele pra sempre. E aí ele resolve que ele vai, que apesar dele ser do bem, ele vai continuar trabalhando pra Division, porque a Division é amiga dele e tal, e gosta dele. E não vai, nunca iria trair ele como a Nikita traiu ele.
É, e como a própria Division já traiu a Nikita, né, e todo mundo que tem lá.
Não, porque a Division é uma coisa muito legal, muito simpática e ela nunca...
Do bem.
É, nunca ataca as pessoas pelas costas. E aí a gente tem o grande plot twist, o Michael descobrindo que, oh meu Deus, a Division traiu ele, como ele achou que a Nikita tinha traído ele. E aí, ó, ele sai de cima do muro e resolve que agora ele vai ajudar a Nikita.
E agora temos mais um agente duplo.
Exatamente. Mais um agente duplo. Até porque a Alex tá com a corda no pescoço, como é o agente duplo dentro dela.
Ai, cara, a Alex com aquele plot com aquele cara não vai dar certo.
Não, vai dar merda. Óbvio que vai dar merda. Porque a Alex agora resolveu que vai ficar lá com o vizinho dela.
Ai, caraca. E aí, já tô até vendo, tu vai ver a Alex vai acabar ficando em checkmate, ela vai acabar ficando evil.
Eu acho que a Alex... Eu vou dizer que eu quero que a Alex fique evil, porque eu já cansei dela infiltrando na Division.
Ah, eu também queria que ela ficasse evil, mas assim, ela tinha que ser uma evil, tipo... Que ficasse meio em cima do muro, e às vezes ela... Ela tinha que ter um outro objetivo maior por trás. Tomara que não mate o namorado dela pra ser mais uma vingança, entendeu?
Ah, pra ser Nikita número 2.
É, só isso que eu não quero. Aí, mas o resto a gente dá um jeito.
Pois é.
Mas muita expectativa, final da temporada promete, porque a cada hiato, quando volta, é um episódio bombástico.
Exatamente. Porque vocês viram o que a gente acabou de contar, gente? Quanto plot twist, quanto uma trama complexa dessa.
Não, e quando teve o último hiato, que foi aquela volta que a Nikita bateu em todo mundo da Division, de uma vez só.
Pois
ela
é. Foi,
ela se deixou prender pra poder não mostrar lá o disfarce da Alex. Então, é um plot twist atrás de plot twist, então, por favor, veja o Nikita, entendeu?
É, e tem muita gente vendo o Nikita, acho que não tem gente que vê Nikita, é uma das séries mais pedidas aqui no podcast.
É, mas você não vê, cara, sabe? Eu não entendo, você vê com qualidade como friend, mas...
Gente, campanha no Twitter essa semana, Camis, veja a Nikita.
Aí, vamos fazer? Isso aí.
Eu acho.
Ok.
Não, não corta isso do podcast não, você vai deixar.
Nós estamos convocando a família Nikita pra convencer a Camis que ela precisa assistir a série, que ela tá perdendo uma coisa linda.
Uhum.
Mais uma obra-prima da CW, ela que é embaixatriz do canal, não pode deixar de assistir.
É, mas é Hellcats, aquela coisa que tá lá.
Hellcats vai ter um episódio com um zumbi, Erika, não fala mal de Hellcats.
Até Smallville teve, então.
Enfim, olha, gente, eu sei que vocês estão muito empolgados e vocês ouviriam a Erika e a Paula reconstruírem Nikita desde o piloto, mas, né?
Se vocês quiserem, peçam pra Camis um episódio especial em que eu e a Erika contamos Nikita desde o episódio piloto.
Ah, é, peçam também, hashtag, queremos Nikita desde o piloto e aí a gente pode fazer, a gente faz barulho com a boca dos tiros. Ai,
a gente vai narrar Nikita desde os primórdios.
Ai. Exatamente, olha, e aí eu aproveito e vejo também e narro Nikita desde o piloto, quando ela defende balas com uma cadeira. Enfim, a gente chegou ao final desse ECA Cast, que foi só você ver, gente, só Clube das Mulheres, só que sem homens de sunguinha enfiada no rego, né?
Menos mal, né?
Que na verdade acho que foi uma coisa boa, né? Porque a gente se culpou dessa visão do inferno.
Pois é.
Então hoje não tem muito jabá, né? Porque o jabá da Erika eu mesma faço, que é o pó de pipoca. E o próximo pó de pipoca ainda é aquele que eu prometi no podcast passado. Mas pelo menos agora a gente já gravou, né, Erika?
É, já tá gravado. Agora você pode ter editora editar, né, o preguiçosa? Eu.
É, ela tá com ela mesma. Qual é o tema do próximo pó de pipoca?
Curso de Verão.
Curso de Verão. Você com certeza já viu esse filme na Sessão da Tarde. E se não viu, ouça o Pó de Pipoca, fique sabendo o que acontece nesse filme e depois baixa e assiste. E tem a Paula, que é minha melhor amiga. Eu sei que a Erika ficou com ciúme, porque a Erika também é minha melhor amiga. Mas eu tenho várias melhores amigas como você.
Mas Erika, eu sou legal, eu gosto de Nikita.
É. Você é amiga de Vision e você é amiga dela, Rugrats.
Então, olha, a Paula, que vem lá do Série Maníaco, né? E ela também, às vezes. A Paula diz aí que vai escrever alguma coisa pra ser vereador.
É, eu tô com uma ideia, eu tenho que fazer. Mas eu tava adiando os meus textos por uma boa razão, eu tava vendo Fringe, gente.
Pois é, realmente é uma boa.
É um bom motivo. Mas eu tenho que fazer jabá lá do Série Maníaco, porque a última vez que eu vim aqui eu não fiz e Michel me xingou, levei mijada do chefe. Então tá certo.
Ah, Série Maníaco tá muito pobre, né, coitado.
Pois é, sériemaníacos.com.br. Tá aí, viu, chefe, agora fiz bonitinho.
No dia que a Paula esqueceu o jabá do Série Maníaco, eu fiz o jabá por ela depois que ela foi embora. porque eu sabia que o Michel ia ficar magoado, que não fala e tal. Ah, mas eu mesma sempre faço jabá do Série Maníacos, porque afinal de contas eu também estou lá sempre. Então escutem a gente lá no Pod Maníacos, que, olha...
Isso aí também, Camis, é meio problemático, onde você não tá?
Ai, Erika, em vários lugares, olha, você sabe muito bem. Eu não sei se eu tô em todos os universos alternativos que existem.
Será que eu tô? Universo amarelo.
Não sei se eu tô no seu existe no universo amarelo. Mas enfim, vão lá, escutem o Pod Maníacos, que é basicamente com as mesmas pessoas que você escuta aqui na SQS. Porque nós somos uma família feliz, ok? E a gente também não gosta. A gente é tipo uma máfia, os Kennedy, tá? Nós somos aqui a máfia dos seriadores, dos Série Maníacos. A gente não deixa ninguém de fora da nossa família entrar, tá legal? Então é isso aí. Vão lá enfim, comentem lá também, acessem os posts também por lá.
Não esqueça a hashtag Camis, veja Nikita.
É isso aí. Bom, com esse pensamento lindo, a gente vai embora, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a gente tem que terminar falando o nome dela, porque é a última coisa que as pessoas vão ouvir nesse podcast.
Nikita.